UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos perceber de que forma a pandemia de Covid-19 alterou os nossos hábitos de consumo. Para nos falar mais sobre esta nova realidade, temos via telefone Beatriz Casais, professora da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e também especialista na área do marketing. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da Rumo e o convite do UMID e por marcar presença em então, no nosso programa. Para começar, eu perguntava-lhe então quais foram os principais hábitos de consumo que acabaram por se alterar um bocadinho durante este período que vivemos de confinamento.
Olá. O período de confinamento trouxe ao consumidor muitas alterações. Desde logo, o facto de passar a estar mais em casa deixou de usufruir de tantos serviços. E mesmo com o desconfinamento subsequente, a procura de serviços que implicam interação com outros consumidores acabou por ficar com uma procura menor. E, portanto, nós estamos aqui a falar do turismo de experiências, do turismo que envolve e as ações experienciais que envolvem a interação dos consumidores uns com os outros. Estamos a falar também de todos os serviços, como a própria restauração, serviços que implicam uma presença física durante algum tempo por parte dos consumidores. Os consumidores passaram a estar mais tempo em casa e tanto dos estudos que têm vindo a ser feitos e publicados a nível internacional, a alimentação tem vindo a ser o setor com mais procura e, portanto, a alimentação, os produtos básicos de primeira necessidade passaram a ter uma real procura. Eu até gostava de salientar uma tendência para a procura de alimentação mais saudável, produtos mais sustentáveis, uma vez que o consumidor passa a ter mais tempo para decidir e procurar esses produtos. E temos aqui uma quebra essencialmente nos serviços e os serviços que envolvem a interação com outros consumidores. Portanto, a presença física do consumidor e a permanência num determinado local com a interação com outros consumidores, por exemplo, os ginásios, por exemplo, tantos serviços em que os consumidores têm que experienciar o momento e estarem presentes durante algum tempo com outros consumidores, precisamente por causa do contacto físico que isso envolve.
Um estilo de vida, então, mais caseiro, pegando aqui na sua deixa, em que as pessoas lá está cozinham mais e procuram alternativas também mais saudáveis. Considera que isto veio mesmo para ficar ou com o tempo os hábitos podem novamente alterar-se?
Bom, relativamente a esses hábitos mais saudáveis, tanto quanto eu tive a oportunidade de ler e analisar, na área da saúde pública têm vindo a ser feitos estudos e a própria Direção-Geral da Saúde fez estudos sobre os hábitos de alimentar e de exercício físico dos portugueses. E há uma quebra do exercício físico, precisamente decorrente do confinamento, decorrente do confinamento em que as pessoas não puderam fazer atividades de outdoor, mas também da diminuição da procura dos ginásios, primeiro porque estiveram fechados e depois porque a interação com outros sócios representava maior perigo e também existe ainda um receio por alguns consumidores para voltarem aos ginásios. E, portanto, ao nível do exercício físico tem havido uma quebra. Por outro lado, o facto das pessoas cozinharem mais e recorrerem menos às refeições já preparadas, ao nível da restauração, há uma procura, sim, por alimentos mais frescos, alimentos até da época. Porquê? Porque as compras até são feitas em lojas de proximidade e não tanto nos grandes ou menos nos grandes supermercados prejudicadas. Porquê? Porque as pessoas, estando confinadas, acabam por se deslocar às lojas de bairro, às frutarias, aos talhos, às peixarias de proximidade, que acabam por ter produtos mais frescos. Eu diria até que alguns movimentos de agricultores com agricultura biológica que passaram a fazer serviços de entrega ao domicílio e que isso acabou por ser uma mais-valia face às outras alternativas tradicionais. Eu diria que o bio acaba por ser um grande vencedor com estas alterações dos hábitos de consumo.
Durante o fim de semana era habitual vermos imagens, por exemplo, de grandes superfícies, em especial de centros comerciais completamente cheios, em que as pessoas aproveitavam muitas vezes, por exemplo, o mau tempo para passear e para passar algum tempo. Esta imagem poderá retomar ou acha que o e-commerce, em especial, conseguiu cativar alguns clientes e as pessoas também, por receio a esta pandemia, vão recolher-se mais um pouco, lá está, nas suas casas?
Existe um bocadinho o apocalipse do fim dos centros comerciais e de que o e-commerce veio substituir toda a experiência de compra. Eu não sou seguidora dessa visão apocalíptica. Porquê? Porque os centros comerciais, mais do que locais de consumo, são também locais de experiência, em que, como disse bem, as famílias, os amigos acabam por se deslocar aos centros comerciais, não só para comprar, mas para se encontrarem, para passarem alguns momentos de lazer, e pela experiência até de poderem ver novos produtos, novas tendências, poderem experienciar aquilo que é o tocar num produto. E, portanto, o centro comercial, em minha visão, não irá desaparecer. Também por causa da pandemia, existe um maior receio em que as pessoas se desloquem a esses comerciais somente com a frequência de lazer, precisamente por causa do risco que comporta a interação com outros consumidores. Mas não estou em crer que será um movimento a ser substituído totalmente pelo e-commerce. Ah, sim, e aqui o que é preciso perceber é que o e-commerce ganhou adeptos que nunca tinham tido a experiência de compra online e que, por força da necessidade, acabaram por comprar online e perceber a facilidade de compra por essa via. Agora, atenção, é que o online e o comércio eletrónico teve muitos adeptos que não tinham, acréscimo de adeptos de consumidores durante o período de confinamento, em que as pessoas estavam efetivamente em casa para receber os produtos. E uma das razões para os consumidores muitas vezes não optarem pela compra online é precisamente o facto de, durante o dia, não estarem em casa para receber a encomenda. E nem todas as lojas online têm a possibilidade de entrega em ponto pick-up. Então, com o desconfinamento, o recurso ao comércio eletrónico poderá já não ser uma mais-valia, precisamente porque as pessoas não estão em casa para receber. As pessoas irão procurar mais o showroom do que propriamente a loja para comprar. O showroom para verem, para experienciarem, para sentirem, para terem a experiência dos produtos novos, que depois até poderão comprar online.
Olhando aqui um pouco agora para a área do marketing, considera que o resultado desta passagem um pouco repentina para o digital, sendo que a transformação foi quase do zero para o 100% digital em apenas 3 meses, para muitas empresas, tenha sido demasiado abrupta, o que leva também a que muitas das vezes não haja propriamente uma espécie de target para o cliente, seja tudo muito linear.
A transformação digital tem estas duas vertentes, que é, por um lado, para se proceder à transformação digital tem que haver planeamento e tem que haver estratégia. Isso é essencial. No entanto, quando nós temos este processo de pensamento estratégico ao nível da tomada de decisão, às vezes isso é muito lento e acaba por ser um processo muito resiliente de ultrapassagem de barreiras, de diferentes visões e até de dificuldade de adaptação a essa mesma transformação digital. E, portanto, em algumas empresas eu acredito que proceder a essa transformação digital é um processo lento e difícil, que com a pandemia acabou por ter tratamento de choque. Ou seja, com a pandemia acabaram por, mesmo sem tempo para pensar, ter que agir, que se não houvesse essa pandemia demorariam muitos anos e às vezes não arrancariam de uma forma tão concreta e operacional quanto o fizeram. Portanto, há sim esse risco de falta de target, justificado pela falta de planeamento, justificado pela falta de tempo para pensar, mas também temos que reconhecer que aquilo que era uma transformação natural ao nível digital, que às vezes demoraria em uns 10 anos, acabou por se operacionalizar em 2 meses. E, portanto, é preciso que essas empresas que operacionalizaram uma transformação digital em 2 meses ou em algumas em 2 semanas, tenham agora a capacidade de ver nisso uma mais-valia positiva de aceleração dessa transformação digital, que acabou por o contexto ultrapassar as barreiras organizacionais que haviam internamente para proceder a essa transformação, conseguiram operacionalizar e agora, com o tempo, afinar essa transformação com uma orientação estratégica. Portanto, nunca operacionalizar sem estratégia por trás. Houve uma necessidade de operacionalizar sem essa estratégia. Apesar dos danos que isso tem, eu diria que temos que ver a mais-valia de ter ultrapassado a inércia da própria transformação que muitas vezes há dentro das organizações.
Pode-se dizer que sem então esta estratégia, no fundo, esta tentativa de estar no digital pode levar a uma falta de confiança do próprio consumidor, do próprio cliente?
Já operacionalizaram, agora têm que afinar a estratégia e não estando preparadas previamente para estar no digital, agora precisam de procurar as competências para poderem manter os negócios digitais que iniciaram, às vezes um bocadinho sem estratégia, sem segmentação e tal, um bocadinho às vezes até sem posicionamento, precisam agora de afinar. Já deram o passo, agora precisam de afinar, procurar a formação,
muito
as competências,
bem.
Afinar todo o processo.
Tendo em conta que estamos na iminência de uma segunda vaga, há quem diga que já chegou até a alguns países da Europa, este clima de incerteza pode ditar também uma maior poupança da parte dos portugueses?
Ah, naturalmente, a incerteza leva à poupança e essa poupança tem duas consequências. Por um lado, os consumidores retraem-se e aprendem a poupar. No entanto, isso tem uma consequência muito grave para a economia, que é a falta de consumo. Porquê? Porque a incerteza e o medo, gerando essa falta de consumo, destroem totalmente a economia. Portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio de, naturalmente, apelo à poupança natural, mas dando a confiança ao consumidor de poder levar a sua vida dentro da nova normalidade. E, por isso, os principais setores onde há quebras, e logo de início falava nos serviços que implicam a interação de consumidores uns com os outros, com uma grande proximidade, precisam de comunicar confiança na prestação do serviço, porque essa confiança é determinante para se conseguir aqui um equilíbrio necessário entre a poupança e o consumo, que é crucial para uma economia saudável. Não podemos ficar no medo da pandemia e amorfos somente a poupar. Nós temos que continuar a levar uma vida dentro da nova normalidade para ativar essa mesma economia. Porque, por exemplo, deixar ir de férias é extremamente penalizador, tendo a pessoa recursos para o fazer e com o histórico de o fazer todos os anos, não fazer durante este ano teve consequências gravíssimas para o turismo, em que o setor irá ficar muito penalizado e isso é um setor muito importante para a economia. Portanto, aquilo que é preciso é comunicar, e isto é uma questão também de marketing, é saber dar os sinais ao consumidor de confiança para que o consumo se mantenha, mas dentro dos parâmetros de segurança que a pandemia assim não exige.
O aumento do salário mínimo, por exemplo, pode ser um bom incentivo para isto que acabava de referir, ou pode também ser um passo arriscado, tendo em conta toda a incerteza, mais uma vez a utilizar esta palavra, mas a incerteza que está por trás então da pandemia, sendo que também estamos neste momento, o nosso governo está então a preparar este plano de recuperação e resiliência.
Bom, temos que ter noção que o aumento do salário mínimo representa um aumento marginal em termos de valor que não sei se terá um significado assim muito grande nos padrões de consumo. É mais um sinal de que se quer acompanhar tendências da Europa, mas teremos muito bem que analisar até que ponto é que vai dar um poder de compra efetivo maior aos portugueses que se reflitam no consumo.
Muito bem, muito obrigada, Beatriz, também aqui pelo seu contributo e por também nos falar um pouco destas alterações de hábitos. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Com certeza, muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.